Você está ouvindo o podcast Umbanda EAD, um bate-papo umbandista com reflexões sobre a vida, apresentado pelo sacerdote Rodrigo Queiroz.
Bom dia, Umbanda, que legal, não arrumou minha câmera aqui, que legal. Vamos dar início aqui a mais um Diário do Médio Terreiro, temporada, breve temporada de férias escolares das crianças. Pois é, como eu avisei na sexta-feira passada, nesses próximos semanas aí de férias escolares, eu tô também numa dinâmica diferente em casa e vou fazer a maior parte das vezes em casa mesmo essa nossa transmissão. Quando não der, não vai dar mesmo, não tem o que fazer. E é isso, né? Tentar mudar um pouco meus horários, mudar o padrão para que a rotina fique mais leve também. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Nessa manhã de segunda-feira, 3 de julho, passou 6 meses desse ano, senhoras e senhores. Estamos agora seguindo reta final para acabar com esse ano 2023. Olha que loucura, né? Já estamos no mês 7. Diário do Médio de Terreiro de segunda-feira é o quê, hein? É o quê? É o dia de você mandar pergunta, né? Eu mato aqui no peito e chuto pro ângulo, né? Se vai acertar, vai ser gol, não sei. Ou seja, aquela live para maiores de maturidade espiritual, né? Aqueles que têm condição de ouvir as coisas e levar para uma reflexão mais profunda, sem mimimi, né? Sem blá blá blá, e que a gente pode aqui discutir os nossos temas tão importantes, tá bom? Monize, sua bênção, pai. Eu estou fazendo teologia de Umbanda e percebo que seu discurso evoluiu. Algumas coisas lá já não vão de encontro com suas ideias hoje. Você pretende reformular? A teologia é ministrada pelo Alexandre Comino, né? Não sou eu. Então, quem tem que reformular alguma coisa lá e se fizer sentido é ele. Mas eu não sei se de fato, essa percepção faz sentido, né? Não se trata nem de evolução de discurso, acho que são novos saberes sendo assimilados cada vez mais, e nesse sentido não tem desatualização, tem complementação, então é provável que sempre a gente vá inserindo ali conteúdos novos, né? Vamos ver as perguntas. Lembrando que você pode fazer as perguntas, o ideal é fazer as perguntas aqui no WhatsApp, né? Lembra? Nosso WhatsApp.
Bom dia, pai Rodrigo, bom dia a todos, saravá. Sou o Sérgio, sou José dos Campos. Seguinte, eu tenho mantido uma quartinha para o meu anjo da guarda há uns meses. E eu estava com vontade de trocá-la para uma outra um pouco maior, mais bonita e tal. Tem algum cuidado que eu precise tomar com essa que não será mais usada? Muito obrigado, pai. Até mais. Boa semana.
Legal. Ó, quando você tem quartinha ou algum elemento que você está usando e você quer trocar por outro, você faz a troca, faz a firmeza pertinente àquilo. Então, aqui, ele falou da quartinha do anjo da guarda. Vocês ouviram? Vocês ouviram, hein? Não confirmei, né? Beleza. Então, você refaz... Normal, faz a firmeza pertinente àquilo, que se você já tem algo, você já sabe como fazer. E aí, então, você faz uma outra firmeza pedindo para aquela força desmagnetizar. Feito isso, ele vira um elemento sem nenhuma energia mais ali relacionada. Você pode, então, jogar fora, utilizar para outra finalidade, coisa do tipo, né? Na maioria dos terreiros se usa roupas brancas para a direita e preto para vermelho para esquerda, preto e vermelho para a esquerda. Existe algum fundamento na Umbanda para isso, Grata? Existe o fundamento de que as cores preto e vermelho é as cores simbólicas da força de Exu e Pombagira. Então tem terreiros que faz isso que você falou, tem terreiros que não, que fica só de branco, né? No nosso terreiro, a gente fica os homens com camiseta preta, com túnica preta, e as mulheres com vermelho. Fica lindo o terreiro, né? É isso, sem firula. Vamos lá? Vamos para mais uma pergunta. Você manda então aqui no zap do diário. O zap do diário é 11-5196-3440. Essa é o diário de segunda-feira, é café e axé, né? Já fiz meu
Bom
café
dia, Pai
aqui.
Rodrigo, sua bênção. Bom dia a todos, axé. Zumária de São Caetano. E hoje, como segundona, né? Assuntos gerais. Faz tempo que eu gostaria de saber, Pai Rodrigo, se você já sofreu algum preconceito da comunidade, do povo preto, né, no que se trata desse seu engajamento, dessa sua luta contra o racismo. Pergunto isso porque já passei por isso. Eu sou, apesar de ter uma pele branca, eu sou muito engajada. Minha família é toda de negro, índia, que corre no meu sangue. Então, eu já me senti um pouco excluída naquilo quando eu gostaria de trabalhar junto. Sabe aquela coisa? O que essa branquela está fazendo por aqui? Dá aquela sensação que não é o meu lugar de fala, né? Você já passou por algum preconceito, alguma coisa neste sentido, com esse seu lindo trabalho que faz aí nessa coisa de trazer, né, o basta de racismo, basta de separação? Gostaria de saber se tem algum apontamento que você já tenha passado. Ou agora, ou no começo. Bom dia, a sua bênção.
Obrigado, eu não esperava uma pergunta dessa, Zumara, sensível, mas eu vou dizer que sim, e tenho passado e eu passo o tempo todo, né? Mas veja só, a gente tem que estar disposto e disponível para aqueles que querem, que está ali, né? Então, a mesma coisa, o fato de eu ser um sacerdote branco, para alguns isso não deveria existir, o fato de eu ser idealizador e coordenador da pós-graduação em teologia, cosmologia, cultura afro-brasileira, com ênfase numa educação antirracista, e eu estou dando protagonismo, em maioria, para pessoas pretas. Alguns ali tiveram resistência de estar ali em algum momento, teve muita conversa. Há algumas frentes do movimento negro que não vê com bons olhos, alguns vão às frentes do movimento de terreiro afrocentrado que não vê com bons olhos. Mas veja só, eu acho que todas as vezes que há esse tipo de reatividade, isso também é fruto do racismo, né? Veja, eu não estou no lugar de fala quando eu pretendo, se eu pretendesse falar da dor, né, e dos prejuízos que a pessoa preta vive por ser preta, né? A gente viu agora o Manuel Soares lá da Rede Globo. Um homem preto passando por várias situações complicadas em função de manter um protagonismo com a mulher branca, e deu o fim dele aí lá na jornada dele dentro da Rede Globo. Ele mesmo já se pronunciou sobre isso, mas há quem diga agora, faço algumas discussões e com razão, de que assim, ainda há a agenda da mulher branca se sobrepõe à do povo preto, né, do racismo. Então, eu acho que é complicado falar assim, eu estou tentando achar as palavras mais adequadas para não ser mal interpretado, mas no fundo, o racismo produz isso. Essa é a perversidade do racismo, essa é a capilaridade bélica que o racismo produz quando, de alguma forma, já não consegue se enxergar No, na pessoa branca, um aliado, né? Então, uma possível um fortalecimento, uma parceria, né? Uma legitimidade de interesses, né, em comum. Então, acho que, entre outras coisas, o racismo produz certas reatividades entre brancos e pretos, que geram confusões. O que eu quero dizer, no fim das contas, Umara, é que você deve fazer. O seu papel é tomar muito cuidado mesmo quando você quer dizer coisas que só quem é de fato preto pode dizer. Acho que a gente que é branco, que a gente já tem um privilégio social por ser branco, isso é um fato. Quando oportuno, dar o protagonismo a quem é de direito. Lutar para um movimento antirracista talvez faça mais sentido para nós do que se pôr no lugar da pessoa preta, que isso é impossível a gente fazer. Acho que quando eles ficam bravos nesse aspecto, eles têm razão. É um vasto assunto, assunto delicado. Sinto muito quando não consegue enxergar que a gente é um aliado, mas eu acho que, no meu caso, a obra diz por si só, né? São mais de 20 anos divulgando a religião afro-brasileira, né? Há 2 anos a gente está extremamente engajado a uma educação contra o racismo religioso e movimentos antirracistas. E aí as coisas vão se consolidando por si só, né? Então, quem tem uma reatividade, coloca boi na linha, areia no caminho, quer dificultar, dificulta para ele mesmo, né? Acho que a gente pode chegar muito mais longe junto. Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, vai junto, né? É isso. Vamos lá, então. Raimundo, colocações pertinentes para o Rodrigo, independente da cor, a união é essencial. Muito obrigado. Me parece, pela foto da Raimunda, uma mulher preta do axé, somando a minha fala. Que bom, fico feliz. Vamos lá, então. Temos aqui, parece que está bombando o nosso WhatsApp do diário. Fico muito feliz que vocês vão aderindo a esse canal nosso aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Cleiton.
Rodrigo, bom dia, tudo bem? Axé, Saravá, Cleiton de Canoas.
Canoas.
Eu percebo um discurso de alguns irmãos dirigentes, sacerdócios, né, e ficam criticando outros irmãos de outras comunidades, enfim. O que o senhor me diz a respeito de a questão que, por exemplo, assim, vem que eu falo assim, ah, porque o médium não pode comer carne sangrando, porque não pode ir de festa, não pode tomar cerveja, né? Então é como eu vejo que isso leva para um lado muito rígido, né? Porque, enfim, a Umbanda não prega isso, né? Onde que traz isso? Eu acho que, claro, tem que ter o bom senso, mas o que que o senhor diz disso?
Muito obrigado, Cleiton, de Canoas, cara, de longe está me ouvindo, que bom. Ó, o Cleiton está dizendo o seguinte, sobre o excesso de preceitos rígidos que querem criar uma hierarquia evolutiva na consciência das pessoas, né? Que bobagem, né? Uma grandíssima bobagem. Eu já passei por essa fase. O que eu posso dizer é que eu já me curei disso. Dessa síndrome do santo, né? Da pessoa que se santifica. Eu vou explicar. Ó, tem perguntas que viram uma aula inteira, né? Vou tentar ser bem simplificado possível aqui. Eu, em determinado momento, lá no meu início, vocês vão, eu vou narrar um pouco sobre mim e você vai identificando o que faz sentido para você. Veja só. Quando eu comecei na Umbanda, eu comecei com orientações rígidas de preceito. Então, preceito era de 3 a 7 dias, aqueles preceitos absolutos. No dia de trabalho, tinha que ficar de jejum. É uma coisa braba, assim. Quando não se sabe nada, né? O que você recebe de informação parece a verdade absoluta. Então você vai aderindo, você vai re reproduzindo aquilo ali. Mas eu sempre fui essa pessoa que vocês veem aqui. Eu sempre fui crítico, assim, mesmo sem saber, né? Às vezes errei muito por usar de um senso crítico exacerbado sem ter base, né? Eu só sentia, né? Então. Tem um lance que você precisa, que eu acho que é o que acontece com o Cleito. Ele sente dentro dele, putz, tem alguma coisa errada nisso aqui. Essa fala tem alguma coisa errada, essa regra tem alguma coisa que me machuca. Eu não sei explicar, mas é algo que não tá legal para mim. Então, de novo, Cleiton e todos vocês, respeite essa voz interior, você vai entender. Eu reproduzi algumas orientações, mas em alguma dimensão eu criticava isso dentro de mim. Pô, mas sei lá, hein, parece que não faz muito sentido. Bom, aí eu vou, como eu não achava respostas para as minhas indagações dentro da Umbanda, eu fui beber do Espiritismo. E ali eu fiquei anos bebendo do Espiritismo, né? Porra, li toda a obra do Emmanuel e do André Luiz, através do Chico Xavier. Eu estudei o Pentateuco do Kardec e tantos outros autores espíritas. E naquele período foi forjando a minha visão de mundo e visão de mediunidade. Olha aí o perigo. Então eu estava forjando as minhas convicções, as minhas ideias, baseadas num segmento de crenças e ideias místicas e mediúnicas e espirituais de outro departamento, que não era o meu, mas é o que eu tinha ali. E os meus pares mais velhos diziam que ali era o lugar confiável, né? Que ali é que tinha as respostas. Então, é ali que eu ia buscar. Percebe? Dentro dessa fusão de uma Umbanda mais radicalizada e com influências espíritas, vira uma bomba atômica essas ideias de preceitos e da síndrome do santo. Existe uma coisa que eu chamo de neuroespírita, hein, que tem várias coisas que entram dentro da neuroespírita, que é o desespero da evolução. Eu tenho que evoluir, evoluir, evoluir. E eles não sabem, né? A evolução perdeu o sentido, porque a evolução é a adaptação. O sentido literal da palavra, na evolução das espécies, que é de onde o Kardec bebe, né? O Kardec vai trazer uma explicação para a progressão do espírito, da consciência, baseado no darwinismo, né? O espiritismo nesse tema é um darwinismo metafísico, vamos dizer assim, né? Místico. E o que que é o darwinismo, né? O darwinismo é falar da evolução das espécies, não é a espécie que vai ficando melhor que a outra. Não! Absolutamente! Pô, leia a obra de novo, né? A evolução das espécies. Evolução das espécies quer dizer adaptação das espécies. E eu falei aqui, acho que na sexta, na quinta-feira passada, eu falei aqui no diário, falei, esse tema surgiu de novo. Acho que eu preciso fazer uma live só sobre evolução mesmo, porque quando fala de evolução, parece que parece não, é uma tentativa de hierarquizar, ok? Os sujeitos, criar castas, camadas, Bom, isso é eurocêntrico. Essa necessidade de hierarquização é europeia, né? É colonialista. Pensa bem isso. Isso nos fere enquanto sistema religioso quilombola que nós somos, né? Quilombos urbanos. Veja, esse é um grande ponto que eu acho interessante vocês se atentarem. Dito isso, senhoras e senhores, então, nós somos uma espécie, isso os estudos antropológicos, neurocientistas estão dizendo há muitas décadas. Nós somos a espécie que se adaptou. Nós somos, entre os Homo sapiens, nós somos um fragmento desse coletivo Homo sapiens que melhor se adaptou, e por isso chegamos aqui, nessa era que nós estamos vivendo. E a gente se adaptou por quê? Porque a gente era mais covarde. Numa leitura heróica. E o que que é ser mais covarde? Nós éramos mais medrosos. O medo, o viés do medo que nossos ancestrais, antepassados, tinham em relação aos outros pares, era mais latente. Nós, por sermos mais precavidos, medrosos, nos colocávamos em menores riscos e por isso sobrevivemos. Os nossos pares mais valentões, nunca deu certo, né? O seu amigo valentão, ou ele tá morto, né? Ou ele tá preso, ou ele tá fudido na vida, né? Por quê? Porque A valentia distorcida, né, essa coisa do inconsequente, traz a morte precoce. Então, o inconsequente saía para a selva, não voltava. O inconsequente pulava num buraco e não sobrevivia, né? Então, nós somos descendentes de um grupo de Homo sapiens mais precavido. Putz, por que que eu estou falando tudo isso? Porque eu gosto desse assunto. Mas veja só, putz, aí, olha, o Cleiton me trouxe uma pergunta que disparou um gatilho aqui, cara, fez conexões milhares comigo. É que eu fico puto com essa discussão. Puta chatice, né? Vamos lá. Ah, então, o Espiritismo traz essa ideia de que, nossa, você que fuma, você é inferior a eu que não fumo. Você que bebe seu Beer Night, você é viciadinho, você é apegado às coisas da matéria e eu que não bebo, eu sou melhorzinho que você. E aí começa essa patifaria, essa bagaceira de ideias e foi criando com o tempo essa disputa da evolução. Quem é mais evoluído que quem? Aí a pessoa que divulga nas suas relações sociais, eu não bebo, eu não fumo, eu não como carne, eu não trepo, eu não festejo, eu sou mais evoluído. Você é um otário, é um chato, vive, vai para a caverna de volta. Você é chato. Por quê? Porque você está negligenciando outras dimensões da sua humanidade. Essa ideia de autossantificação, como que se santificar-se seria privar-se de prazeres, isso é uma distorção de uma ideia introjetada de um sistema de fé, que é o catolicismo, que hierarquiza a humanidade do sujeito e que foi reforçado pelo Espiritismo, que nos impacta aqui. Ainda a Umbanda permite muito essa influência espírita dentro dela. Então, o que eu tenho a dizer que você precisa consultar o caboclo, né? O que que o caboclo tem a dizer? Quer consultar melhor? Consulta Exu, meu irmão. Exu é papo reto. Então eu passei por essa fase. Eu passei por essa fase e quando eu estudei a obra do Ramatiz, puta que pariu, eu fiquei muito bitolado, muito bitolado. Eu fiquei 6 anos vegetariano, foram 6 anos de desperdício de prazeres da carne. Fiquei vegetariano. Aí, por quê? Porque eu não. Ao discurso, eu não queria transformar meu corpo num cemitério. Não queria transformar meu corpo num cemitério. Ai, puta discursinho tonto, chato, besta. Vai ser vegetariano por outros motivos, não por essa desculpa, né? Vai ser vegetariano porque de alguma forma você não gosta da carne, vai ser vegetariano vegano porque você se simpatiza com a filosofia, a nutrição, ou mesmo tem dó dos bichos, de alguma forma. Não vem falar que você é vegetariana, vegana, e você é melhor que eu que como carne. Né? Só não faça isso, né? Mas eu fui esse cara que ia no churrasco e levava pão e rúcula. Eu fui esse cara, chato, chato. E que se achava melhor que os outros lá. E aí eu fiz isso 6 anos, até que um dia o Tranca-Ruas, o Exu, que me ampara, ia ter um trabalho de esquerda específico, delicado, e não sei o que, ele falou assim, Rodrigo, é cabra, na verdade. É moleque, não chama de moleque. Até hoje chama de moleque. Moleque, faz um favor, eu respeito as suas escolhas, eu não vou entrar nesse mérito, mas quando for gira de Exu, você pode comer um filezinho só para me ajudar? Puta, aquele negócio explodiu minha cabeça de um jeito que eu pensei, ué, eita porra, como que faz agora? Por que que o meu mestre, guardião, vem aqui e fala para mim comer carne e eu aqui achando que eu sou o diferenciadão, o Francisco de Assis encarnado, que uma bela de uma bosta de uma referência. E caraca, velho. Aí eu fiquei meio puto com isso, assim, fiquei bravo, fiquei, puta, que bosta, né? Daí ele explicou, porque quando eu ingiro, não em exagero, mas eu como um pouco de carne num dia de gira de Exu, eu ofereço um campo energético para o trabalho mais denso que eles precisam desempenhar. E naquela ocasião, era uma ocasião específica. Então, e é isso, né? E aí eu comi a carne. Ih, comi a carne e lembrei dos prazeres do paladar, né? Aí, porra, foi. Ixi, não parei mais. Aí eu não parei mais de comer carne. E tá tudo bem. Eu nunca. Eu não bebi álcool, não ingeri álcool de jeito nenhum. Até que eu conheci a minha esposa, que gostava de tomar uma cervejinha e tudo mais. A Thaís. Bom, a Thaís sabe que se eu for pro inferno, é culpa dela. Hoje, desde que comecei a tomar cerveja, eu gosto de estudar. Então, eu estudei cerveja, barismo, café. Comecei a estudar café, aí comecei a estudar vinho, aí comecei a estudar cerveja, comecei a estudar cachaça, fui estudando e fui experimentando, fui. Aí, agora eu tô no uísque e sabe de uma coisa? Tá sendo mó legal. Agora, você tem que saber o seu limite, você tem que saber se você não é uma pessoa doente, né? Se você não é uma pessoa que fica dependente, você não sabe se comportar, aí é outra história. Agora, se você sabe degustar das coisas, e charuto, né? Teve um período nosso que a gente, eu e ela, a gente foi charuteiro. Aí depois começou com um esporte mais intenso, tudo. Foi não fazendo muito sentido algumas coisas, né? O que eu quero dizer é que, para finalizar, preceito ele tem sentido de ser específico dentro da liturgia. Na sua vida, o que você não pode, Cleito, é ser um fanfarrão. Na sua vida, você não pode é mentir, você não pode enganar as pessoas, você não pode aplicar golpe, você não pode bater na sua mulher, você não pode. Ser uma pessoa desonesta, você não pode encher a cara e matar alguém no trânsito. É isso que você não pode. Agora, você põe dentro do seu corpo, com consciência, aquilo que te faz bem, né? E se você sente assim, puxa, tal bebida não me faz bem, não tomo. Eu não quero mais me sentir embriagado em alguma ocasião. Não tome. É isso. Isso não te faz melhor do que ninguém. Mas talvez isso te faz uma pessoa consciente de si. É isso. Se torna uma pessoa mais conectada com você. É isso. Não, aí não, né? Descubra o seu caminho. Tomei um chope de vinho, um copo de vinho no almoço antes da gira, que era à noite, passei o dia me culpando. Não, aí não, né? Aí você tá avacalhando também. Veja, veja, vamos tomar cuidado. No dia de exercício mediúnico, a gente evita, porque no dia de exercício mediúnico a gente tem preceitos. A ingestão alcoólica é ruim. É ruim para o campo espiritual. Mas veja só, não impede. Eu acho que vale a pena você fazer uma análise. Descubra seu caminho, acho que é a Fernanda, né? Do seguinte: como foi o desempenho mediúnico nessa ocasião, né? É isso. Bom, acho que eu me estendi e respondi. Esse assunto é sempre retorna aqui, né? Vamos lá, mais gente aqui.
Bom dia, é a Camila aqui de Guarulhos. Eu tenho uma pergunta que é a seguinte: diversas vezes, em círculos diferentes, quando eu comento que eu sou umbandista, que é um trabalho espiritual, que as pessoas incorporam algumas entidades, pessoas me perguntaram se havia brigas mesmo, se as pessoas discutiam, se desentendiam nesse contexto. Isso sempre me intrigou. Eu queria, às vezes eu perguntava para as pessoas, mas por que que você acha isso? E a pessoa não sabia me responder. Eu queria saber se você já tinha ouvido isso, porque foram em contextos diferentes, então isso acabou me marcando um pouco. E se você acha que isso tem um pouco a ver com racismo, uma ideia de que são pessoas menos, que têm menos cultura, que praticam a Umbanda e por isso tem um maior descontrole, não sei. Obrigada.
Camila, eu não acho que eu não entendi a pergunta. Camila Gelli, que é filha aqui do Meta Terreiro também, aluna. Eu não entendi, acho que a pergunta, porque as pessoas perguntaram para você se dentro do terreiro tinha pancadaria, porradaria. Será que é isso? É porque eventualmente existe mesmo, né? Tem gente que tem lugares aí que é meio barra pesada, né? Já presenciei, mas isso não faz sentido com a Umbanda, são ambientes disfuncionais. Eu realmente, se puder, me explicar, a pergunta eu não entendi.
Bom dia, pai Rodrigo, tudo bem? Aqui é o Osmar de Itapeva. Sou sacerdote também de Umbanda e ainda não estou tocando na minha casa. E sábado eu fui para fazer uma visita num centro aqui da minha cidade para tomar um passe. Como o senhor sabe, tem hora que a gente também, como sacerdote, necessita de um passe. E chegando no centro, onde ia ter a gira no sábado, fui informando que eu não poderia participar como consulente da gira, por eu já participar de terreiros, né, e ter a possibilidade de ter a minha casa, e fui impedido de ficar na assistência e tomar um passe com os guias que ia ter trabalho na referida casa de toque. Qual a opinião ou o que o senhor acha a respeito desse impedimento de um médium ou qualquer outra pessoa a participar de um terreiro só porque ela já faz parte ou já fez parte de outros terreiros? Muito obrigado pela atenção, tenha um bom dia.
É sério isso, né, irmão? O que aconteceu? Porque, veja, a gente tem dentro da Umbanda mesmo um problema de conflitos internos, né? Parece que quando você vai em outro terreiro, você vira uma ameaça. Há alguma coisa de uma mania de perseguição nesse sentido. E eu acho uma estupidez isso que aconteceu com você, porque antes de você ser um sacerdote de Umbanda, você é também um ser humano e você poderia estar ali verdadeiramente procurando um conselho, uma ajuda espiritual, porque qualquer entidade espiritual está muito acima de você, né? Não importa que você é sacerdote, se você tiver diante o preto velho de um médium que está incorporando pela primeira vez, meu irmão, tem que bater a cabeça, porque aquele preto velho está muito acima de nós, né? Então é uma distorção, né? É uma liderança que não entende algumas camadas mais sensíveis desse aspecto. E em algum momento ele aprendeu isso e ele reproduz essa bizarrice. Que pena, né? Procura o terreiro, porque há de ter terreiros que não têm essas crenças bobinhas aí, né? Que é o que é, né? Crença bobinha. Não tem como explicar isso se não for dessa forma, certo?
Bom dia a todos. Bom dia, pai Rodrigo. Eu sou Patrícia, de Mococa, interior de São Paulo, mas sou carioca. E algumas semanas somente eu tenho frequentado a Umbanda, no terreiro aqui em Mococa, apesar de já acompanhar vocês há muitos anos. E na última semana na última sexta-feira que eu fui, eu estava tomando passe do caboclo e tive uma incorporação do que eu acredito que seja um caboclo. Ele não falava, mas, quer dizer, não falava no nosso idioma, né? Falava coisas ininteligíveis para mim, mas fazia sinais de benzimento e foi uma sensação assim muito bonita e muito diferente. E eu queria saber se isso é comum numa pessoa que é totalmente assim,
muito alheia, né, a Umbanda, aconteceu uma incorporação durante um passe, uma pessoa da assistência, se isso é comum. E quais significados isso pode ter?
É super comum, me fugiu o nome, Patrícia. Super comum. Isso significa que você é médium e está num ponto de pronta, né, para o exercício a prática mediúnica. Inclusive, é assim, ó, quando vai um médium tomar um passe, é natural que a entidade que está ali identifica a mediunidade, ela traga a entidade da pessoa, porque aquele procedimento de equilíbrio energético fica muito mais profundo. Então é normal, a gente sempre vê quando um médium está tomando passe com outra entidade, a entidade em algum momento faz a chamada ali da própria mentor da pessoa, porque isso é muito melhor no resultado final, mais profundo, né? Então tá tudo dentro da normalidade. E a gente vê isso com muita frequência nos terreiros, o tempo todo, né? Juliane de Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui o que que ela tem a.
Bom dia, meu saravá fraterno a todos. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre o porquê de tanta desunião, por que tanta competição, por que tanto ego e a dificuldade das associações de unir os povos de terreiro. Era só essa a minha questão.
Obrigado, Juliana. Vocês estão também com sangue nos olhos, né? Puta merda, veja só. Eu acho. Eu não sei se a minha opinião importa mesmo, mas o que eu identifico é que desde sempre, porque é histórico, não é uma coisa de agora, desde antes de nós que aqui estamos, já existia as umbandas e as tentativas de unificação. A gente tem um problema muito sério, eu entendo, que a gente ainda está discutindo o fundamento religioso, né? Então, enquanto a gente estiver aqui discutindo a cor da vela, que a cor da vela para você de Xangô é marrom, para mim é vermelho, e a gente está discutindo isso no sentido de quem está mais certo, quem está mais errado, a gente está muito longe de coisas importantes. Enquanto a gente está aqui discutindo se mulher pode tocar atabaque ou não, e aquele que acha que não briga com aquele que acha que sim, a gente está muito longe de questões essenciais e necessárias. Então, a gente tem um grande problema, um grande canyon que nos separa, que é justamente por esse personalismo, em relação à sua prática individualizada, com a tentativa de que eu estou, né, dentro de uma verdade pessoal, e ela precisa ser imposta sobre a verdade do outro. Então, quando a gente está nessa disputa ainda de espaço, de autoridade, a gente não tem tempo, né? A gente não tem condição de estabelecer ponte para um diálogo social, para um diálogo daquilo que realmente nos une e não daquilo que nos separa. Então, acho ainda que a gente está há muitas décadas deliberando sobre o que nos separa, ao invés de discutir, conversar, dialogar sobre aquilo que nos une, né? Agora, se a gente vai chamar isso de ego, se a gente vai chamar isso de. Aí é achismo, é subjetivo. Eu acho que o ponto nevrálgico ainda é esse. As pessoas que estão em certas lideranças estão disputando mercado, estão querendo território, reproduzindo ainda uma bestialidade. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu estou aqui falando para quem quer me ouvir. Eu estou hoje, comecei 10 horas da manhã essa live. 3 de julho, uma segundona, tem 120 pessoas aqui me ouvindo, e é isso que me importa. Se amanhã esse vídeo vai estar com 2.000 visualizações e 1.000 chegou até o final dela, isso é o que me importa. E eu estou aqui fazendo o que eu acho que eu tenho que fazer. Agora, quem está preocupado que a minha existência atrapalha a existência dele, então a gente nunca vai ter diálogo, e vice-versa, né? Então, eu entendo que esse é um ponto sensível aí. Sabe?
Bom dia, Pai Rodrigo. Bom, primeiro eu quero trazer aqui que eu fiquei muito feliz com a última live que você fez com o doutor, que eu acho de extrema importância abrir a mente de todas as pessoas, né, principalmente os umbandistas, sobre nos posicionarmos para que a gente consiga ter aí maior representatividade, né? E me incomodou muito, os umbandistas da Chopi, né? Ai, não gosto de falar de política, começaram a sair, a live começou a diminuir muito a audiência. Com a desculpa de que não gosta de falar de política. Viver é um ato político, não sei se o senhor concorda comigo, né? Então, é de extrema importância que a gente busque falar sobre isso, sim, que não dá para a gente desassociar essas coisas, até porque, né, as pessoas que seguem as religiões de matrizes africanas são as mais atacadas, as que têm menos representatividade, né, e menos espaço e lugares de fala, né? Então, eu queria registrar isso e agradecer muito os seus conteúdos gratuitos, mas eu não estou aqui só para consumir o que você nos entrega gratuitamente, mas também me posicionar em relação a isso que eu faço, que eu posso para representar, né? E a gente vê o quanto é desafiador para as religiões de matrizes africanas se manterem, né? Manter os seus terreiros e o seu espaço. É isso.
Obrigado, Fernanda. Está aqui a audiência ativa o tempo todo. Quem não assistiu a live de sexta-feira, assista, está aí, né, na nossa playlist. Fale com o doutor, foi bem legal. Essa sexta vão ter outra bem, bem importante, tema bem quente. Veja, a questão da política, eu entendo, viu? Eu entendo. Não a nossa comunidade religiosa só de fato, mas eu entendo os brasileiros que acham que é um assunto chato, enfadonho, porque confunde-se ainda. A gente não tem educação política, né? A gente não tem educação política, não tem uma formação política consciente. As famílias não conversam sobre isso, e as que conversam geram liderança, protagonismo na sociedade, né? Então a gente tem um problema mesmo estrutural, educacional a respeito desse tema, e a gente é um povo muito sofrido, muito machucado pela ação final do exercício político, né? Do político profissional, do sujeito que ocupa funções políticas, né? Então aí a gente tem uma maneira de generalizar tudo, como se o assunto política fosse de fato o sujeito político, né? Enquanto a gente, que somos pessoas que buscam um bem comum, de fato, nos esquivarmos do assunto política, quem sabe que com a política pode conquistar os seus desejos, vai ocupar esse espaço, né? E vai subjugar você, que é pessoa boa, pessoa que quer o melhor para o semelhante, uma pessoa de fé, mas que acha que esse é um assunto que não tem que vir em pauta. Enquanto você tira isso da sua pauta, alguém vem lá e preda esse espaço que era seu, né? E aí você vai ter que ser vítima dele e não vai poder reclamar. Então esse é um assunto que vai para longe, né?
Oi, Rodrigo, eu vou melhorar minha pergunta, mas é isso mesmo. Pessoas diferentes me perguntaram se havia pancadaria, discussões, brigas mesmo nesse contexto. E o que me intrigou é que não foi uma pessoa apenas. Depois eu até me perguntei o jeito que eu estava explicando que era Umbanda, né? Mas é isso, pelo jeito eu acho que você nunca ouviu isso. Eu achei que era mais comum, porque como comigo aconteceu em contextos diferentes, com pessoas diferentes que não se conheciam, então realmente achei que acontecia mais vezes.
Pode ser que Guarulhos, Camila, seja um ambiente mais barra pesada, né? Veja só. Não, eu entendi a pergunta. Então, se as pessoas saem na porrada ali com as entidades. É um absurdo. Talvez isso tenha existido. Em algum momento a gente tem registro disso. Eu já presenciei de ver mesmo. Mas é tudo um fenômeno de distorção completa da realidade, né? A gente que tem ali, que tá dodói da cabeça.
Bom dia, bom dia. Paulo, estamos aqui falando de Itabira, Minas Gerais.
interessante aí que eu tô fazendo algumas coisas aqui, mas também é possível que tô te ouvindo aí e tal. E uma questão interessante dessa coisa de preceitos, obrigações, que eu era adepto do candomblé e não me adaptei por causa de muita coisa assim que eu não concordava. Uma que pegava muito é a questão da matança de animais. Eu não concordo. Então não tinha lugar para mim ali. E outras coisas são as coisas que eram passadas, preceitos. Isso não pode, aquilo não pode. Mas não tinha uma resposta. Por que que não pode? Então, ficava fazendo coisa ali, no automático ali, sem saber por que está fazendo e sem ter um retorno, né, uma explicação. Eu fui buscando por fora, estudando, pesquisando, e realmente vi que não era o meu lugar e sinto muito mais afinidade com banda e, se Deus quiser, aí vamos encontrar uma casa boa aí que tenha estudo, que seja séria, para a gente ir para frente e evoluir em todos os aspectos. Muito obrigado, bom dia, um abraço.
Obrigado. Acho que é só um relato, né, Edson? Porque, veja, falar da intimidade do candomblé não é meu lugar de fala, né? Eu não sou iniciado no candomblé, não pretendo ser, não por nem nada, só porque eu sou muito bem resolvido enquanto um bandista, né? Mas o que eu posso dizer é que, conversando com outros babalorixás, enfim, a gente sabe que o candomblé, assim como a Umbanda e assim como qualquer outra religião, né, qualquer outras comunidades, tem distorções, tem equívocos, né? Então, infelizmente, talvez você tenha se envolvido com um ambiente de candomblé que banaliza algumas coisas, né? Porque tem candomblés aí que é muito interessante, que as coisas são explicadas, né? A verdade é que cada vez menos será aceitável os segredos o tempo todo. Ah, você precisa fazer isso por quê? Não, porque tem que fazer, não. Não, tem que fazer, não tem que fazer nada, eu quero saber, né? O pai Sidney diz isso, né? O povo de candomblé tem que parar de ser um matador de galinha, né? Uma coisa assim ele diz. O que ele quer dizer? Que a gente precisa trabalhar mais aspectos conscientes, comportamentais e tudo mais, né? Mas é isso. Alguém quer mandar mais alguma contribuição? Vamos caminhando aqui para o encerramento. O WhatsApp, o zap do diário está aí fixado, é o 11-5196-3440. Você manda aqui a sua pergunta e eu vou respondendo. Eu estou gostando muito do café com axé. Hoje o café... para valer, né? Eu fiz o café aqui com vocês e maravilhoso café com notas de vinho tinto, inclusive. E eu vou estar aqui amanhã com mais diário, talvez nessa faixa de horário, 9 horas, não sei. Não vou marcar horário essa semana. Eu sou do candomblé e já faço de forma diferente, então. A Raimunda, acho que a Raimunda é IA, né, irmã? Não sei. E é isso, né? Então, igual o terreiros de Umbanda, tem um monte de porcaria por aí em nome da Umbanda, infelizmente. Tem coisas que não dá pra gente olhar e falar, não, isso é só diversidade. Tem coisas que são aberrações, né? A gente não tem que ser conivente com aberrações. E o que é aberrações? Aquilo que fere a ética de um bem viver, de um ambiente harmônico, um ambiente que te faz estar em paz. Se não está em paz, então há um problema aí, né? Aí, ó, Raimundo aí, a professora, sua bênção, mãe. Lilian, bom dia. Uma vez escutei falar em um candomblé vegano em São Paulo. Aí a Raimunda pode falar sobre isso agora. Então vai ter os candomblé mais ortodoxos que vai achar isso um absurdo e vai ter gente que vai se adaptar. A mãe Estela, né, de Oxóssi, famosíssima. Aí lhe achei a Poa Fonjá. Não fazia matança. Ela foi aí, acho que talvez a primeira liderança a propor um candomblé totalmente vegetal, né? Usar o sangue vegetal e não mais o sangue vermelho, né? Ela sempre foi muito perseguida e criticada por isso, outros aderiram e se felicitaram com isso. E é aí, né? É você fazer adaptações litúrgicas que faça sentido, vai entrar no campo de discussão interna, né? E no fim das contas, isso deve representar em que contribui para o bem viver comunitário, né? Esse é o ponto. Não é, não cabe a gente dizer assim, ah, esse candomblé vegano tá errado, ou o outro tá mais certo, ou pior, né? Dizer que agora o candomblé vegano tá melhor, é melhor do que o candomblé ortodoxo. Não existe. Acho que o que a gente tem que respeitar é que nesse lugar não existe melhor e pior. E eu já estou exagerando a minha meu palpite nesses aspectos, porque eu não sou. É isso que eu estava falando aqui sobre lugar de fala. Não é o meu lugar de fala, mas eu estou falando mais num aspecto como pesquisador. E aqui eu posso falar. Então, acho que é uma bobagem se a gente entrar nessa discussão de, ah, o candomblé vegano é a transcendência, a evolução do candomblé. Não, é só um jeito diferente de fazer as mesmas coisas. Que vai ter quem concorde, quem não concorde, quem aceite, quem não aceite, quem gosta, quem não gosta. E acho que cada um tem que ficar na sua, que gosta. Agora, vamos levar isso para um congresso? Vamos discutir isso? Fazer uma mesa com várias lideranças, discutir isso e ouvir o que cada um tem a dizer? No final das contas, cada um tem a dizer a sua própria vivência. Então, não vai chegar em nenhum lugar. Aí a Ramunda também não faz matança, mas veja, eu quero reforçar: isso não faz daí a Raimunda melhor do que quem faz. É porque. Agora, se a Yara Raimunda não usa mais imolação animal, como deveria ser, do jeito certo lá, que consome a carne, prepara, faz os pratos e tudo mais. Mas ela é vegetariana, vegana, então aí você está tendo um alinhamento congruente, né? O que eu acho muito esquisito é quem fala assim, não, eu procuro um candomblé que não tem matança, mas eu sou carnívoro, eu faço churrasco, eu como todos os dias uma proteína animal. Então tem alguma coisa errada nessa perspectiva, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Enfim, eu sou de uma Umbanda que não pratica nenhum tipo de imolação animal, mas é Umbanda. Umbanda tem mais flexibilidade sobre essas questões. E trabalho bem, vivo bem, tá tudo bem, né? Olha que legal essa fala da Dani Fox, mas isso tem muito a ver com a verdadeira prática mesmo do ambiente comunitário de candomblé, ó. Eu conheci um babalorixá que tirava o axé dos frangos para os orixás, que é o sangue, né? E guias e congelava a carne para doar para a comunidade. Eu mesma já recebi doação e isso matou minha fome. Muito obrigado, Dani, por esse relato. Então, tem comunidades, gente, comunidades em que o Ilê tá inserido, que ali o entorno é tudo muito pobre. Que quem pessoas têm contato com proteína animal, nessas ocasiões, quando tem festa, abre os portões e vai servir a comida dos orixás para os outros, que é o quê? Foi um monte de animal que foi imolado para poder alimentar os assentamentos com egé, com sangue. E a carne vira comida, vira alimento da comunidade. Então, eu acho que isso tem alguma coisa de muito importante, né? Algo de muita relevância social, histórica. A gente poderia ficar aqui também muito tempo falando sobre isso. Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma mensagem. Ninguém mais quer fazer pergunta. Estão querendo que eu encerre. Então, vou encerrar aqui, tá bom, gente? Muito obrigado pela extraordinária audiência de vocês. Hoje vocês. Oh, não precisei falar para manter o garbo e elegância curtindo o vídeo, mas se você ainda não foi elegante de curtir o vídeo, essa é a sua oportunidade. Se essa live te beneficiou em alguma coisa, compartilhe esse link com quem gostaria de também ter contato com essa prosa, né? Com esse nosso papo de hoje. Assim você ajuda a gente chegar cada vez mais longe, levando essa mensagem bacanuda para quem realmente precisa, né? Gostaria de ter esses saberes também ali disponíveis para si. A sua participação nesse movimento de compartilhamento e engajamento é muito importante. Verifique a sua inscrição no canal, senhoras e senhores, e deixar as notificações ativadas ajuda você sempre ser informado de tudo que a gente recebe aqui, né? Tudo que a gente põe aqui todos os dias. Do mais, vá acompanhando a gente, acompanhando o nosso diário. Quero agradecer a todos que são os membros do canal, que reforça o incentivo e ajuda a gente aqui. Seus comentários são sempre lidos e bem-vindos. Então, hoje foi um grande dia, uma ótima maneira de a gente começar a nossa semana. Que essa semana seja abençoada para você hoje, na segunda-feira, na força de Exu. Hoje teremos nossa gira de Exu no Ica. A gente vai entrar em recesso na próxima semana e a gente faz isso sempre agradecendo a Exu, né? Que esteja nossa frente, nossos caminhos e que esse semana seja uma semana de vitórias e conquista para você. O seu Ori brilhe abundantemente, fortaleça, né, o seu corpo, seu espírito, seu coração, sua mente. E a gente se encontra amanhã aqui. Muito grato pelo carinho, participação e até amanhã com mais um Diário do Médium. E a gente volta. Tchau!
Você acabou de ouvir mais uma edição do podcast Umbanda EAD. Esse programa gratuito é um oferecimento da nossa comunidade de alunos. Acompanhe nossas redes sociais e acesse mais conteúdos como este, umbandaead.com.br.